fazer a leitura da porção de Jovem, versículo 7 ao 16.
Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo e o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor.
Só um detalhe aí, irmãos, nessa ordem que tem aqui, falando outra vez, é aquele que desceu e depois subiu. Desceu ao mais baixo e subiu. No capítulo 3, versículo 18, a ordem lá deve ser... Vamos ler o versículo, né? Capítulo 3, versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. O certo aí, a ordem é compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, profundidade e altura. Porque ele está falando ao próprio Senhor, né? Então, primeiro ele desceu, depois ele subiu. Então, é primeiramente a profundidade, depois a altura. Não sei se tem alguma versão em português que coloque de forma correta, né? Então, nós estávamos falando ontem dos dons, desses cinco, os cinco dons mencionados aqui no versículo 11, os dois primeiros, os apóstolos e profetas, estes ficaram na história, vamos dizer assim, porque uma vez estabelecida a doutrina, uma vez estabelecido os fundamentos, ou o fundamento, daí não precisa mais de apóstolo e nem de profeta. Por quê? Porque nós já temos isso aqui, ó. Está aqui, ó. O fundamento já está escrito aqui, que no caso foi Paulo, que ele foi o principal deles. Por quê? Porque ele foi dado a ele escrever tudo aquilo que seria o fundamento nas escrituras com respeito à nossa dispensação. Então, uma vez ele deu cumprimento a isso, acabou. Então não tem mais apóstolo. Que apóstolo, irmão? Apóstolo quer dizer enviado. Enviado do próprio Senhor. E para ser apóstolo, tem que ser uma pessoa que conheceu o Senhor e foi dele mesmo enviado para fazer algo. Isso é apóstolo, enviado. Discípulo é o seguidor, do qual todos nós somos discípulos do Senhor. Agora, apóstolo não tem mais, acabou. Então, se denominando aí, apareceu, né, na história aí, pessoas se dizendo apóstolo. Apóstolo de quem? Eu não sei, mas do Senhor não é. Porque está tudo aqui já, ó. Não tem mais nada a ser acrescentado. Então, esses dois aqui, que é o caso do apóstolo e profeta, que é aquele que falava no caráter apostólico as coisas em assembleia, isso já acabou, então já está aqui, já está a escritura. Agora, os demais dons permanecem. E esses dons aqui é mencionados porque são dons na pessoa, né? No caso que o evangelista, pastor e mestre, são dons na pessoa. Ou seja, aonde ele for, ele é aquilo lá. O evangelista, ele sai para o mundo afora, ele é evangelista. Ele é o evangelista. Não é dom do Espírito, é dom na pessoa. Por isso que é dom, deu dons no homem, aos homens. Porque a pessoa é, ele é um evangelista. Ele é evangelista. E ele vai ser evangelista até morrer. Ainda que ele pare de fazer o trabalho dele para o Senhor, ele é um evangelista. Porque é dom na pessoa. Então, esse é o evangelista, pastor e mestre. Que é diferente de Coríntios 12. Vamos ler esse versículo. Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo 7. 7 em diante. Porque a manifestação, a manifestação do Espírito, maiúsculo, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, assim ele vai falando de várias coisas aqui. Mas o que que é? É a manifestação do Espírito, ou seja, é o dom do Espírito. No tempo do início, onde havia os milagres e línguas, isso era manifestação do Espírito. O que que é manifestação do Espírito? Puxa vida, arrumar um exemplo aí. Vamos dizer aqui, vai. Vamos dizer que nós tivéssemos, como às vezes eu faço, projeção, né, de estudos, né? E na projeção de estudo eu tenho um controlinho na minha mão que fica assim, ó. Ele vai mudando, à medida que ele vai falando, ele vai mudando. Então vamos dizer que aquele controlinho ali, ó, ele é realmente falando o controle que eu aperto, ele muda. Muda os quadros, né? E vamos dizer que eu não tenho aquele aparelho na mão. Eu preciso mudar. Então alguém fala, olha, irmão, eu tenho o controle aqui, ó. Tô aqui, ó. E eu vou devolver porque não é meu. Ele me emprestou o controle para eu mudar lá e eu vou devolver para ele. Ou a manifestação do Espírito é isso aí. É o Espírito Santo concedendo à pessoa para ele fazer alguma coisa e ela toma de volta. Ou seja, ele, né, o Espírito Santo, toma de volta aquilo lá. Então existem manifestação do Espírito que não é o dom na pessoa. É dom do Espírito, é a manifestação do Espírito na pessoa para que essa pessoa faça alguma coisa e depois ela para de fazer. É que nem no tempo das línguas lá no início. Línguas, o que que era? Idiomas, lógico, né? Que a pessoa falava, que era inteligível àqueles que entendiam. Só que aquilo era a manifestação do Espírito. A pessoa falava por uma finalidade, como diz aqui, num final. Como é que ele fala no versículo 7? Visando um fim proveitoso, não é uma coisa à toa, tinha uma finalidade. E ele fazia aquilo e depois parava. Depois, Paulo, por exemplo, Paulo não curou? Curou, né? Ele curou no ministério, ele curou. Só que chegou o tempo onde as coisas haviam sido tratadas, porque tudo aquilo que era os dons de língua, de cura, estava referindo-se a Israel. Era o testemunho do Senhor sendo passado para a igreja, e aquilo que estava acontecendo no meio dos cristãos eram sinais para mostrar para Israel que o Senhor não estava mais lá, que o Senhor estava aqui no meio deles agora. Então havia esses dons miraculosos, e Paulo fez parte disso, fez. Inclusive era uma credencial apostólica, os dons miraculosos, fazia parte de uma credencial do apóstolo. Isso é 2 Coríntios 12, né? 12:12. Fazia parte de uma credencial do apóstolo, ele fazia essas coisas. Só que ele fazia aquilo com fim proveitoso também. Não era assim, ah, eu vou mostrar que eu sou apóstolo, vem aqui que eu vou curar você. Não era assim. Era o Senhor que dava a medida. Só que quando completou essas questões, desses tratamentos do Senhor com respeito aos judeus, a Israel, parou tudo. Daí Paulo não curou Trófimo, não curava Timóteo, não curou. Por que ele não curou? Porque ele não tem dom de curar, não existe isso. Né? Esse negócio de, tem dom, a pessoa tem dom. Não tem dom, irmãos. Isso é manifestação do Espírito, que visa um fim proveitoso. Então nós não vamos confundir isso aí, que esses dons de Efésios que nós estamos lendo, é na pessoa. Ela é aquilo ali. Agora, a manifestação do Espírito é outra coisa. A direção do Espírito Santo é a mesma desde lá do início. Né? Nós devemos entender isso aí, né? Que a presença do Senhor no nosso meio e a direção do Espírito Santo sempre foi, ela é isso aí. Até... é errado, por exemplo, a gente reunido, deu a hora de estarmos em assembleia, né? Vamos dizer, a reunião 7 horas lá, né? Na assembleia do irmão. Deu 7 horas, nós vamos reunir, o irmão vai orar e falar assim, Senhor, vem estar entre nós. Ele já está. Se você chegou 7:05, você está atrasado, ele já está aí desde as 7 horas. Porque a assembleia determinou isso. O que nós ligamos está ligado, o Senhor está lá 7 horas. Nós temos que agradecer pela presença dele. E a direção do Espírito Santo? Ah, nós temos que pedir. Não, não temos que pedir, nós temos a direção do Espírito Santo. Nós devemos agradecer pela direção do Espírito Santo. Se tem que pedir, nós devemos pedir por nós mesmos, para que nós possamos ter discernimento à direção do Espírito Santo, do qual já é pertencente à Assembleia. Entendeu? Então é isso aí. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui e ele conhece as necessidades dos corações e ele pode realmente prover, né, prover conhecimento, né, alguma direção, para os irmãos falarem aquilo que é a necessidade da Assembleia. Só que não é, irmãos, tá? Não é assim, ó. Abriu a Bíblia, tem uma revelação. Isso não é. Nós falamos o que sabemos. Tá? O Senhor vai usar o seu conhecimento que você já tem para trazer a medida correta que a Assembleia precisa. Não é algo que você vai ter uma revelação lá, não é isso, né? Entendeu? Mas tem isso, graças a Deus tem a direção do Espírito Santo. Ele vai usar aquilo que você sabe. Não é algo que você tem uma revelação agora, estou sabendo que no seu... Não é isso, isso não existe. Isso não existe. É o conhecimento já a pessoa tem.
É, lá em Efésios, né, 4:11, como nós estamos lendo, ele diz, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Pastores e professores, podemos também dizer, né, doutores aqui é o dom de professor. É, o irmão está falando que isso aqui são as pessoas que têm esse dom. Então esse dom acompanha as pessoas. Eu queria fazer um comentário e ao mesmo tempo uma pergunta, para o irmão poder esclarecer. Voltando no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 8. O irmão leu, versículo 7, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, ou seja, um fim proveitoso. No versículo 8 ele fala, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Em cima do que o irmão falou, isso aqui é a manifestação do Espírito. Aí vem a pergunta, para que o irmão possa nos ajudar também. Podemos associar essas manifestações aqui do Espírito, do versículo 8, aos dons de pastores e mestres? Por quê? A palavra do conhecimento, no final, podemos associar isso ao dom de professor, ao dom de mestre? Porque a pessoa que tem o dom de mestre, ela conhece a palavra, ela se aprofunda na palavra, e quando ela vai usar aquele dom para edificar a assembleia, né, ela vai saber explicar, e a assembleia vai poder entender. Então, ela vai poder explicar, aquilo vai poder edificar a assembleia, E essa é a palavra do conhecimento, ou seja, o mestre, o professor, ele tem essa palavra do conhecimento. Já o pastor, nós poderíamos associar a palavra da sabedoria, porque a palavra da sabedoria é como colocar o conhecimento da palavra em prática. E geralmente o pastor, são aqueles irmãos que têm um dom de pastor, são aqueles que pela palavra, por meio da palavra, ajudam os irmãos a passarem as diversas situações da vida, usando sempre a palavra. E a gente sabe que a palavra da sabedoria, a sabedoria em si, de uma maneira simples, é o conhecimento colocado em prática. O que seria uma pessoa sábia? É uma pessoa que entende a palavra e ela pratica, ela é praticante, né? Essa é a questão da palavra da sabedoria. Então, voltando à pergunta, a gente pode associar os dons lá de Efésios 4:11, pastor, a palavra da sabedoria, e mestre, a palavra do conhecimento? Se o irmão puder nos ajudar nessa questão?
Porque quando nós falamos em dons, né, melhor dizendo, a escritura fala de dons, nós vamos entender que, por acaso, por exemplo, 1 Coríntios, aqui que nós estamos lendo, 12, não está limitando a Assembleia. Porque, por exemplo, o pastor, na verdade, o pastor ele não trabalha dentro da Assembleia. Não é verdade? Ele trabalha fora. Foi confundido porque fizeram um título daquilo que é dom. Pastor. Onde é o seu pastor? Porque associa com uma pessoa que está lá à frente falando, botaram o nome dele de pastor. Está errado. Ele pode ser um ministro, né? Um ministro dentro de um sistema que deram o nome de pastor. Biblicamente está certo? Não, aquilo está errado. Pastor é dom, não é ofício, é um dom, e ele não age dentro da Assembleia. Não é na reunião, vamos dizer assim. É fora disso. Por quê? Porque o pastor não vai cuidar da ovelha? Né? Não é na Assembleia que ele vai fazer isso. Ele vai fazer fora. Fora que eu digo, né? Não na reunião, ele vai fazer isso visitando, indo atrás, consolando, né? É um irmão que tem um coração de pastor, para a gente chamar de coração, porque ele cuida, ele vai atrás, né? Nós lembramos de Timóteo agora, né? Timóteo, ele era um pastor, tinha cuidado pelos irmãos, ia atrás, viajar, ia procurar lá os irmãos, isso é um pastoreio, não é na reunião que ele fazia isso, e ele podia, na reunião, falar também. Lógico, se ele tem o dom de falar, né, vamos dizer assim, o dom do ministério, sim, ele falava na reunião, como que não, né? Mas, então essas coisas que são os dons aqui, porque, olha, eu estou dizendo porque eu não, quando eu falo no versículo 10, por exemplo, ele fala de operação de milagres, línguas, né? Isso aí nem existe mais, né? Existiu e não era na Assembleia. Isso jamais, uma língua, por exemplo, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele censura a atividade na Assembleia que fosse algo além do ministério. O que que era? Falar. A Assembleia, a reunião em Assembleia, o que que vai ter que ser? Falar. Não existe outra atividade. Então, por essa língua, essas coisas, não era lugar. Na igreja. Vamos ler só um versículo. Vamos 14, estou falando isso, mas só um exemplo, né? Não vai dar tempo da gente deter a esse assunto, porque vai desviar, porque nós vamos chegar com respeito ao testemunho de Israel e agora o testemunho da igreja. Então, o assunto vai ficar meio longo, mas quero dizer apenas que, versículo 23, 14 e 23, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis louco? Por quê? Porque a Assembleia não é lugar para fazer isso, não. A Assembleia não é lugar. Existia aquilo? Existia. Manifestações de língua e tudo mais. A Assembleia é para lugar disso? Não. O que que é? Porém, versículo 24, porém, se todos profetizarem, o que que é profetizar? É falar, né? Falar a palavra, e daí, no caso de entrar em outros ou incrédulos, por ele, por todos será convencido e por todos julgado, e vai falando. Ou seja, a Assembleia é reunida para ministrar a palavra. Não tem outra coisa. Reunião de Assembleia. Mas existe isso? Existe essa provisão aí. O Senhor dá, dentro do conhecimento de cada um, trazer uma palavra. Vamos ler um versículo, vai. Nós estamos no 14, nós estamos falando. Versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outra em que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. O que que é isso, irmão? Ele está falando justamente isso aí, que ele tá, é uma continuação do capítulo, lógico. Ele está falando de profetizar. O profetizar aqui, irmãos, é falar a palavra. Vamos lá em Pedro, só para entender o que que Paulo está falando, né? Vamos lá, por exemplo, em Pedro. Primeira carta de Pedro 2. Capítulo 2. Versículo 4 e o 5. Chegando-os para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha agora o que ele vai falar. Também vós mesmos, como pedras vivas, ou pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vós sois, o que que Pedro está falando? Sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios. Esse sacrifício não é isso aqui, é o sacrifício que ele está usando, linguagem do Velho Testamento, que havia os sacrifícios que eram feitos agradáveis a Deus. Então, nós, como sacerdócio santo, nós oferecemos a Deus sacrifícios agradáveis. Quem é que faz parte do sacerdócio? Os irmãos e as irmãs, ou só os irmãos? Todos. Por quê? Por que que eu posso falar que nós podemos falar, né? Que são todos. Porque ele está falando aqui do sacerdócio, irmãos. O sacerdote, no caso, pegar um indivíduo lá do Velho Testamento, tá? O sacerdote, o que ele fazia? Sacerdote é aquele que vai a Deus em representação do povo. Para o quê? Interceder, pedir, agradecer. Então, o sacerdócio, ele tem esse caráter, ele vai a Deus em representação do povo, seja qual for a finalidade da sua proximidade. E isso, todos nós podemos fazer isso, as irmãs também. Nós, todos nós vamos a Deus para dar graça, para orar, para... Então, todos somos isso aí. É, todos são as irmãs também. Quando o irmão vai falar, essa é a confusão que teve também no Arraial, né? Quando a Assembleia é reunida, um toma a palavra. Né? O irmão fala, vamos dar graça? Eu tenho que ouvir o que ele está falando. Porque ele está sendo a minha boca perante Deus, falando com ele. Ele está sendo, vamos dizer assim, esse sacerdócio santo do qual nós, ele está tomando a boca da Assembleia. Quando a palavra fala uma voz, não é todo mundo, não é isso. Isso é confusão. Deus não é Deus de confusão. É uma pessoa falando amém. Por que nós falamos amém? Porque nós estamos concordes com aquilo que ele falou a Deus. Isso aí faz parte do sacerdócio. As irmãs não fazem isso publicamente, mas elas estão juntas ali, agradecendo, orando, elas estão ali. Embora as irmãs em silêncio, tem esse caráter, irmão. Não vai pensar que você é inútil, não. Você está aí diante do Senhor, orando. E as irmãs são muito preciosas na Assembleia, porque elas têm um carinho que às vezes nós homens não temos, viu? As irmãs têm um carinho pelo Senhor, pelas coisas do Senhor, que nós somos mais cabeça do que coração. As mulheres são mais coração do que cabeça. Elas têm a gente vê isso nas Escrituras, né? Então isso é o que é? Sacerdócio. Então para ir a Deus, todos nós vamos. Só que agora, vamos voltar lá em 1 Coríntios 14, por favor. Paulo usa essa palavra também. Ele está usando a palavra do Velho Testamento. Versículo 29. Tratando-se de profetas, como nós vemos aqui, ele não está falando do profeta que ele mencionou lá em Efésios 4. Porque lá aquele profeta falou, está falado. Aqui o profeta está sendo julgado. Não ele, mas o que ele está falando. Por quê? Mas é que ele usa essa palavra, tratando-se de profetas, porque o que, que é? Ele está mostrando agora que a seta do profeta é o contrário do sacerdócio. Porque o sacerdócio vai a Deus em representação do povo. O profeta, ele vai ao povo em representação de Deus. A seta é o contrário. Então, aquilo que nós fazemos, os irmãos fazem, né, falar a palavra, olha que seriedade, nós somos chamados de profeta, porque nós estamos falando da parte de Deus aos homens. Por isso que ele fala, tratando-se de profetas, porque nós estamos falando da parte de Deus aos homens. É Deus usando uma pessoa para falar para nós mesmos aqui. Só que como nós somos falhos, né, então os outros julguem. Olha que maravilhoso, né? Então, isso, por isso quando ele fala profetas aqui, irmão, não tem nada a ver com profeta, com revelação, não tem nada disso. Até a palavra que fala aí, se vier revelação a outro que está sentado, o que que é isso? É o irmão que está sentado ali, está tendo um assunto, e ele fala, ele tem o discernimento do Espírito Santo de algo que ele sabe, que ele vê que aquela porção vai caber ali dentro daquele assunto, vai ser para edificação. Então ele vai falar. Então o primeiro deixa ele falar. Por isso que é bom, né, existir esse exercício de deixar irmãos falar, né? Para reunião, por isso que fala em dois ou três. Não existe reunião de um, né? No caso dessa reunião, são dois ou três que falam aqui, né? E quando ele fala todos podereis, não é também tudo uma vez só. E não é democracia tampouco. É que todos temos o privilégio, irmãos, de sermos usados pelo Espírito Santo, segundo a necessidade. Por quê? Porque ele pode usar. Ele pode usar, trazer uma palavra, como eu, né? Trazer uma palavra. Lembra dos peixinhos lá? Os pães e os peixinhos? Aquele jovem tinha para ele, levou para o sustento dele lá. Não era para os outros, era para ele. Mas é uma coisa que era para dele, ele tinha aquilo. Só que agora o senhor falou, dá, ele pegou e deu, e foi de bênção para todo mundo aquilo lá, o senhor multiplicou. E isso falando, é coisa que nós temos para nós, que nós aprendemos, é um alimento nosso, é um exercício nosso com o Senhor, que eu estou aprendendo para mim, eu estou tomando aquilo para eu aprender da sua, Senhor, então é um alimento meu. Só que o que vai acontecer? Na hora que estiver na assembleia, o senhor vai pegar aquilo e falar, pega os dois peixinhos que você comeu, você aprendeu, põe aí, ó. E é ele que vai fazer o milagre. Porque é o Espírito Santo que conhece a necessidade dos corações e vai pegar aquilo e vai abençoar. Ao ponto tal de até de sobrar. Como figuradamente, né? Figuradamente dizendo, né? Então isso aqui é o que ele fala aqui, que o profeta aqui, irmãos, é o que são os privilegiados de falar aquilo que sabem. Né? Então esses são os dons, né, que é a manifestação do Espírito, é usar cada um de acordo com aquilo que tem para trazer para a Assembleia. E tem uma coisa, né, irmão, lá em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, quando Paulo está falando dos cuidadores na Assembleia, existe alguns requisitos que Paulo coloca aqui para os irmãos que cuidam. Não vamos ver isso agora, lógico, mas apenas um detalhe também que nós está dentro do nosso assunto aqui, ó. O versículo 2. Como é que fala, irmão? Por favor, lê você um pouquinho, vamos repartir um pouco.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
Apto para o quê?
Para ensinar.
Então, aí, ó. O irmão cuidador, por isso que ele não pode ser neófito. Porque ele tem que ter conhecimento, irmão. Ele tem que ter aptidão. Não está dizendo que ele tem que ter dom de ensino. Ele tem que ter aptidão ao ensino. Ou seja, ele não pode ser uma pessoa biblicamente ignorante. Ele tem que ter conhecimento. Porque ele tem que ter aptidão para ensinar. Por quê? Porque uma decisão de assembleia, irmão, não é achismo. Não é juntar os irmãos para achar alguma coisa. Ah, o que você acha, irmão? Ah, eu acho que... Eu acho que não, hein? É isso? Não, irmão. Isso aqui, ó. Tem que ter um ensino. O que é ensino é esse? Aqui, ó, da doutrina. Você tem que ter conhecimento da doutrina para tomar decisões de acordo doutrinal. Por isso que tem que ter aptidão para isso. Todos eles deveriam ter isso aí. É, o bispo fala, quem que é o bispo? São aqueles que reúnem. Esse bispo não é título, tá, irmão? E também não é cadeira, é trabalho. Se alguém aspira ao episcopado, excelente trabalho almeja. Não é isso que está escrito aí? Versículo 1? Como é que fala?
Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja.
É obra, é esse trabalho. É um trabalho que tem que ser feito na Assembleia, irmãos. Não é título, não é cargo, não é nada disso. É um trabalho que existe e graças a Deus por aqueles que querem fazer isso. Só que nós temos que tomar cuidado de não ser uma pessoa que não tem conhecimento, é um neófito, ou é, às vezes é um briguento, que ele fala de pessoa que é grossa aqui, né? Não deve. Não deve, porque vai ser tropeço, irmão. Olha que coisa. Nós não estamos fazendo diferença de irmão, não é diferenciação de irmãos. É bíblico isso aí. Seu irmão é novo ainda. Deixa ele calmo, irmão. Deixa, cresce no Senhor, aprende, para depois. Que bom, né, que você tem o desejo, mas porque senão vira confusão. Começa a existir o achismo, né? Assembleia não é um lugar de achismo, de achar alguma coisa. Aqui, ó. Palavra fala assim, palavra fala assim.
Acho que é uma passagem que deixa isso claro, é lá em Tito. Tito 1. Quando ele fala também a menção sobre os presbíteros, Tito 1, versículo 9, ele diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Aqui pode haver pessoas contradizentes, e talvez por falta de entendimento do que foi tratado, ou o porquê foi tratado daquela forma. E esses irmãos, eles têm que ser aptos a explicar com base bíblica por que foi tratado daquela forma. É isso que ele está mencionando aqui. Não que o irmão, como o irmão Lemão falou, não que ele tenha que ter esse ministério de ensino, mas que eles devam ter essa aptidão para explicar a base bíblica na qual as decisões administrativas da Assembleia estão sendo tomadas. É isso que ele menciona aqui. Então, ele fala, retendo firme a fiel palavra para que conforme a doutrina, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, aqui se refere a essas decisões de assembleia, que há pessoas que podem ser contradizentes. E muitas vezes, não porque eles são rebeldes, mas simplesmente porque ainda não têm o entendimento da base doutrinal que foi usada para tomar tal decisão. E esses irmãos têm que ter essa aptidão para explicar, esclarecer e exercitar a Assembleia para que a decisão seja feita de forma guiada pela palavra, pelo Espírito Santo.
Voltando a 1 Timóteo, capítulo 3, que o irmão citou, eu sei que o tema da leitura é Efésios 4, né? Mas eu creio que é importante também nós falarmos um pouco sobre essa questão de ofício. O irmão explicou a diferença de dons. Efésios 4, os dons de Efésios 4 são as pessoas. As pessoas têm aquele dom. Ela, exercendo ou não aquele dom, ela tem aquele dom. Esse dom acompanha. É diferente do que o irmão explicou de 1 Coríntios 12, que é a manifestação do Espírito. Então, o Espírito Santo, para um fim proveitoso, ele concede uma manifestação, um dom, que é usado em determinadas situações para um fim proveitoso. E foi explicado que era necessário, em alguns momentos na palavra, alguns dons específicos, como operação de milagres, línguas, etc., até para ser um sinal para Israel. Nós compreendemos isso. E agora, o irmão deu um exemplo e citou aqui o presbítero, né? Aqueles que servem, é um trabalho. E isso não é dom, isso é um ofício, é um trabalho. Então, como fala em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, trabalho, deseja. E um outro ofício que também é mencionado neste mesmo capítulo é o de diácono. O diácono não é um título, a pessoa que exerce o trabalho de diácono é exatamente isso. O diácono é aquele que serve, é aquele que trabalha para as questões da Assembleia. Por exemplo, irmãos, que serviços mais básicos, como organizar um salão, organizar as cadeiras, limpeza, almoço, né? Todos esses trabalhos, eles quem realizam são os diáconos. Irmão citou aqui as características. Não é qualquer um que pode desenvolver o trabalho de presbítero. Não é qualquer um. Aqui tem uns pré-requisitos que seriam desejáveis e importantes para a Assembleia. Não pode ser neófito, tem que conhecer a palavra, até para que possa explicar para os contradizentes, né? Agora, um versículo que eu acho importante, que a gente também pode aplicar, aos presbíteros, é o que é falado aos diáconos. Vamos lá em 1 Timóteo 3, versículo 10. 1 Timóteo 3, versículo 10. Olha o que ele fala a respeito daqueles que trabalham como diácono. Eu também creio, e me corrijo, irmãos, se eu estiver errado na minha interpretação, mas isso também se aplica aos presbíteros, que também é um trabalho. Versículo 10, olha o que ele fala do trabalho, do serviço de diácono, o ofício. E também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Olha a importância. Não é simplesmente qualquer pessoa, qualquer irmão que decida: ah, eu quero servir, e vai lá e serve. Estes irmãos, eles primeiro precisam ser o quê? Provados. Precisa haver um testemunho dentro da Assembleia para depois servir, se forem irrepreensíveis. Então, olha a ordem: primeiro provados, depois servir. E os presbíteros, da mesma forma. Os presbíteros também, eles têm que primeiro ter um testemunho dentro da Assembleia para poder depois servir. E o testemunho de ser, por exemplo, conhecerem aptos para ensinar, conhecerem a palavra, não serem neófitos, porque no versículo 6 diz: não neófito, ou novo na fé, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E é exatamente isso. Às vezes, o irmão que ele é neófito, qualquer coisa que ele queira fazer para o Senhor, qualquer serviço, ele pode facilmente, é uma possibilidade, ele pode facilmente cair na questão do orgulho. Olha, irmão, como eu sirvo, olha como eu faço, olha como eu... Isso é algo que é muito suscetível a pessoas neófitas. E também, é claro, todos nós temos que ser vigilantes, temos que fazer um auto-julgamento. Em qualquer momento das nossas vidas, o orgulho pode nos fazer tropeçar, né? Então, eu só queria dizer isso, que a questão dos presbíteros e dos diáconos, eles não são dons, como foi explicado, eles são ofícios, trabalhos. Mas não é qualquer pessoa que deve fazer esse trabalho. Esses irmãos têm que ser primeiramente provados e depois servir. Então essa é a ordem: provados, testemunho, depois o quê? Serviço. Depois servir a Assembleia. Então é só para dar essa panorâmica de que o que nós estamos falando, Efésios 4, o dom está na pessoa, acompanha a pessoa. 1 Coríntios 12 é a manifestação do Espírito para algo proveitoso no determinado momento. E aqui, como o irmão citou o exemplo de presbítero, aqui não é dom, aqui já é o trabalho, é o ofício.
E aqui no caso dos presbíteros, ou os bispos, né? Nós não encontramos mulher. Agora, no versículo 8 em diante, nós encontramos semelhantemente as mulheres. Porque o trabalho as irmãs podem fazer. Tem várias diaconisas fazendo serviço hoje. Então, ali nós encontramos as mulheres, mas do versículo do 1 até o 7, são só homens. Por isso que é chamado a reunião de cuidados, muitos chamam de reunião de irmãos. Porque não pode ter irmã lá? Não. Porque é algo... Esse primeiro plano aqui é para cuidar das coisas espirituais. A segunda parte, serviço material. Então, daí envolve as irmãs também. Sim, envolve as irmãs. Têm o privilégio de servir o Senhor com o seu trabalho, com seus feitos. Enfim, de várias formas, as irmãs podem cooperar junto. Tá tudo certo. Entra dentro desse contexto do diaconato, né? Agora, a parte de presbíteros, que é o cuidado da Assembleia, o Ministério, as decisões. Daí nós temos aqui, ó, são os irmãos. E lembrando esse detalhe, né, irmão? Provados também, porque realmente... Eu sei que está no horário já, mas o neófito não é somente novo na fé. Porque é interessante que Paulo vem falando assim, ó, inimigo de contenda, apto para ensinar, tudo, ele está falando tudo claro. Ele não está usando metáfora nenhuma. Só que quando ele chega aqui, no versículo... Onde é que está o neófito aqui? Ó? No 6, né? Isso, é. Ele usa... Por que ele fala não seja novo na fé? Ele fala neófito. Ele fez parabolizou. O que é neófito? É neofito, né? Fito é uma planta, neo é novo, é uma planta nova. Então isso aí pode ser sempre, irmão, uma pessoa, porque pode acontecer, não é? É o novo na fé? Sim, não estou dizendo que não é, aplica-se a ele também. Mas também, irmãos, às vezes tem, lá em Mimeira tem um irmão, faz 40 anos que está sentado lá, eu nunca vi ele dar um hino, nunca vi ele dar graça por nada, e ele é um cara meio rancoroso, e não sai do lugar, desde quando ele chegou é a mesma coisa. Ele é um neófito, faz 40 anos que ele é neófito, entendeu? Faz 40 anos que ele é neófito. E assim também, os que vêm também, né, os que vêm do Arraial, por exemplo, faz 30 anos que eu sou lá, eu era diácono, eu era aqui, está chegando agora, filho. Não é verdade? Porque a Assembleia é outra coisa, a Assembleia não tem nada a ver com o sistema humano, né? Então existe esse ponto na Assembleia, o neófito pode ser um neófito muito, muitos anos, ele ainda é um neófito, porque ele não sai do lugar.
É uma pergunta. É comum nas assembleias do Brasil, principalmente, são muitas assembleias jovens. É uma característica do nosso país ter muitas assembleias que começaram há pouco tempo, então estão ali engatinhando e etc. E quando a gente fala aqui das características desejáveis, né, dos bispos, dos presbíteros, assim, na maioria dos casos das assembleias, nós não encontramos irmãos que estão vestidos, ou seja, eles têm essas características. Nestes casos, eu sei que a palavra fala de guias, o Senhor tem a misericórdia, né? Neste caso, vou resumir a pergunta, e assembleias jovens, que ainda não tem irmãos para desenvolver esse trabalho com estas características. Como deve ser o cuidado?
Nós, né, devemos sempre, irmãos, não é só, você está falando das novas, né? E não é também só das novas. Quando nós temos alguma dúvida, alguma coisa, busca ajuda, irmãos. Não é verdade? Busca ajuda, vai bater na porta do vizinho lá. Não é verdade? Vai buscar os irmãos que você talvez saiba que os irmãos têm conhecimento. Vai atrás dele, pergunta para eles. Irmão, nós estamos com uma dúvida assim, assim, o que fazer? Tá, amém? Não está falando que existe irmão na Assembleia Mais Velhas? Busca. Isso, irmão, não, tem gente que é, não sei, se é um orgulho, é aquela história, aquela coisa, né? Parece que uma Assembleia, uma vez estabelecida, parece que ela se torna independente de qualquer tipo de assunto. Ali vai até cair fogo do céu, porque eles vão resolver tudo. Vai ter discernimento de tudo, e não é assim. Como se fosse, são os irmãos novos, não são novos. Não é porque se tornou uma Assembleia que agora virou tudo irmão seu. Não, ainda são novos. Então busca ajuda, irmão. Busca ajuda, pergunta para os irmãos, coisa e tal. E olha, eu noto isso. Essas assembleias mais novas, que ficam buscando ajuda com os irmãos mais velhos, a diferença do progresso na Assembleia. Tem Assembleia que, ó, não sai do lugar. Não cresce. Não estou falando de números. Eu estou falando de conhecimento, de discernimento, de maturidade. Não cresce. Por quê? Porque fica lá fechado lá. Quer resolver tudo sozinho, quer não sei o quê, coisa e tal. Daí o irmão não tem aptidão de ensino, ninguém tem, não tem conhecimento de escritura. O resultado, irmãos, nós podemos falar depois um pouco sobre conhecimento bíblico. O que que é isso? Né? Isso é muito importante. Então deve buscar o vizinho, ou bater na porta do vizinho lá. Não é verdade? Lembra no tempo antigo que as pessoas batiam na casa do vizinho para emprestar um pouco de arroz, emprestar um pouco de café? Lembra disso ou não? Não, bate na porta do vizinho, irmão. Tá faltando café lá, você pode dar um pouco de café para nós? Vamos lá, ué. Então é isso que nós vamos buscar ajuda. Nós somos o corpo de Cristo, né? Falando outra vez, o que nos separa é só a geografia. Nós estamos juntos, irmãos. Estamos juntos aí. Nós estamos à mesa do Senhor, todos nós estamos juntos na mesa do Senhor. Não tem outra, não é a mesa lá de Brasília. Assembleia de Brasília, que está à mesa do Senhor, que é uma mesa só. Então não tem nada demais eu virar para o irmão que é o vizinho e falar, irmão. Né?
Isso que os irmãos trouxeram agora é muito importante, né? Porque essas assembleias mais novas, geralmente, por ser neófito, entra o orgulho, né? Ah, agora nós somos isso. Nós não somos nada, irmãos. Nós estamos cuidando de algo que não nos pertence. Cristo morreu pelo meu irmão. E aí, muitas vezes, cai a soberba, inchaço, quer resolver na força do braço. Ah, nós achamos que é assim. Não, mas o irmão, ele rebateu o outro ali. Esse irmão, ele é desobediente. É como o irmão falou agora, não é que ele, muitas vezes, é desobediente, é porque ele não entende ainda. E esses que são mais maduros têm que ter longanimidade e a mansidão e tudo mais para exercer misericórdia com esse irmão e explicar melhor para ele. Né? Mas não, nós achamos que tem assim. Isso que o irmão Lemão falou, muitos, a gente vê isso acontecer, não vai buscar ajuda. Logicamente, cada assembleia tem a cabeça que é o Senhor. Mas se tem algo que nós não conseguimos lidar, já oramos e não conseguimos, vai o vizinho, realmente, procura ajuda. É melhor continuar orando e buscar ajuda do que fazer algo precipitado. Né? Já até escutei nesse sentido assim de falar, não, se nós estiver errado, o Senhor vai corrigir. Mas isso não te assusta, irmão? Isso não te assusta? Já tem um cabeça, a igreja é de Deus. E tem um cabeça, é o Senhor. Não nos pertence nada. Eu até fico assustado quando escuto algo nesse sentido, né? Com quem quer dizer assim, nós faz o que nós quiser e depois o Senhor corrige. E eu tenho para mim que tal pensamento já caiu. Só falta concretizar de fato. Isso é soberba, orgulho, achar que é alguma coisa. Muitas vezes nós achamos que sabemos alguma coisa, mas pode ser que nós ainda não sabemos como convém. E aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, né? E muitas vezes deixa isso crescer e vai tomando, daí a pouco tem um diófilo. Mas por quê? Porque a Assembleia aceitou. Né? Às vezes é algo tão pequeno, deixou de julgar aquilo. Geralmente nada numa Assembleia começa grande, irmãos. Começa uma coisinha aqui, por exemplo. Ah, o Jonathan olhou para mim, eu não gostei não. Aí o Jonathan traz um pensamento, ah, esse irmão está falando, isso é para mim. Que aconteceu isso e isso. Aí eu vou guardando uma coisinha ali, outra lá, uma raiz de amargura, uma divisão interna. E aí tudo que fala vai gerar nisso. Até chegar ao ponto que vai chegar de uma maneira bem complicada de lidar. Ao invés de nós pegarmos, usar Mateus 18. Ô Jonathan, você olhou para mim e eu vi que você teve uma má intenção. Eu não gostei, irmão. Me machucou, me feriu. Né? Aí, irmão, ó, irmão, eu não tive intenção, mas me perdoa. Me perdoa de ter olhado assim para o irmão. Resolve a questão. Né? Outras vezes, eu fico guardando aquilo dentro de mim, eu nem fui até o irmão. Aí eu chego, ó, irmão, isso aqui tem que ser tirado fora de comunhão, porque ele cometeu essa coisinha aqui, agora juntando mais essa aqui, dá para nós fazer isso. Irmãos, irmãos, cuidado. Nós estamos tocando, quando nós ferimos nossos irmãos, nossas irmãs, nós estamos fazendo contra os nossos irmãos? Sim, mas primeiramente você está fazendo contra o Senhor. Lembra lá, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ah, mas ele não ia pegar os chamados cristãos? Não ia pegar as pessoas, prenderem, fazer o que fosse necessário? Por quê? Porque Cristo morreu por ele. Ele pertence a Cristo. Eu gosto muito de meditar naquela passagem do Senhor falando para Pedro. Pedro, apacenta as suas ovelhas. É isso mesmo? Não. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, irmão, estão lidando com irmãos que o Senhor morreu por ele. Que não nos pertence. Como os irmãos frisou bem, são trabalhos. Trabalhos. E esse trabalho tem que ser feito segundo o cabeça. Não tem como a minha mão aqui, ó, mexer, irmãos, se o cérebro não mandar, ó, que ela mexa. Não tem como. Nós temos que agir segundo o cabeça. Se há dúvida, irmão, não fazemos nada, nem que seja mínima, não tomando nenhuma decisão, não tomando nenhuma ação. Vamos esperar o sol aquecer para que não haja mais sombra e nós enxergamos com clareza. Com clareza. E assim está tudo aqui na palavra. Tudo que devemos fazer e o que não devemos fazer. Né? Então é necessário que esses irmãos desejam o episcopado, também deseja e põe em prática no exercício, para que não venha desonrar o nosso Senhor e nem ferir nossos irmãos. Às vezes nós espiritualmente podemos matar um irmão facilmente. Facilmente, irmãos. E nós temos, cada um de nós, temos carne suficiente para isso. Suficiente. Então é tudo em amor e segundo o cabeça, segundo a direção do Senhor. Não fazemos nada sem ele, porque certamente haverá ruína, haverá dor, haverá muitas vezes, pode acontecer divisão, racha, partidarismo, geralmente acontece. Ah não, mas eu acho que esse irmão ali tá, o Jonathan tá certo, eu vou ficar com o Jonathan. Ah não, mas o irmão ali, ele com aquele irmão ali, é um irmão até amado, mas com aquele irmão ali, não, vou ficar não. Isso é partidarismo. E nós somos culpados por isso. Todos nós pecamos, falhamos. E isso não devemos fazer, porque nada nos pertence, somos nada, dono de nada, apenas trabalhadores, segundo aquele que é o dono da vinha. É ele que manda os trabalhadores, segundo ele quer que seja feito, e não o que nós achamos, queremos ou fazemos, mas só temos.
Podemos dar graça?